Podemos, ele muda de partido todo dia. Vereador Antônio Romero de Comide, PT. Vereador Geli, PT. Mauro Severiano, PSDB. Quórum suficiente, vereadora.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Leitura de hoje tirada do Salmo 149. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, Sião se rejubile no teu rei. Com danças glorifique o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato, o Senhor ama seu povo, coroa com vitória seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, cantando se levantem dos teus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos, santo. Palavra do Senhor.
Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de setembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente de exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Lélia Alvarenga, Mauro Severiano e João da Luz. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide, Jackson Charles e Domingos Paula de Souza. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 071 de 2017, de autoria do vereador Mauro Severiano, dispõe sobre a obrigatoriedade de proposta de alteração na tarifa do transporte urbano, com a manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia desta Casa de Leis. Foi apresentado pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor e deferido pela presidente em exercício. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 098/2018, autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao senhor Marcos Bonfim Garcia e determina outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar, de moção de aplauso. Usar a palavra pela ordem os vereadores Pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Valdete Fernandes Moreira, Jackson Charles e Lisier Borges. Houve votação de requerimento. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira e Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, o vereador pastor Vilmar Silvestre declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de setembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, encaminha para conhecimento liberação de recursos financeiros para o município. Liana de Andrade Lima, promotora de justiça substituta da 9ª Promotoria de Justiça de Anápolis, encaminha informação da Secretaria Estadual de Saúde sobre a implantação de novos leitos de UTI do UANA. Superintendência de Negócios, Governo Norte de Goiás, Marcos Alberto Rocha Augusto, gerente de filial, encaminha notificação de liberação de recursos, destina no âmbito do programa ProTransporte, destinado no âmbito do programa ProTransporte, modalidade Médias Cidades. Josemildo Ferreira de Souza, Contadoria Geral do Município, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes balancetes. Relatório resumido da execução orçamentária relativos ao terceiro bimestre de 2018, março, abril de 2018, Prefeitura Municipal, maio de 2018, Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município de Anápolis, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal de Anápolis, julho de 2018, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Prefeitura Municipal, Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município de Anápolis, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Julho de 2018, Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município de Anápolis, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia. Wander Martins Ribeiro, gerente de processo legislativo, Procuradoria-Geral do Município, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes termos e convênios. Convênio 061 de 2018, Município e a Fundação James Fansley. Convênio 063 de 2018, Município Centro Materno Infantil. Otoniel Ferreira Filho, de Diretoria de Processo Legislativo, Procuradoria-Geral do Município, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes termos de convênio. Convênio 011 de 2018, Município e Agência Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. Convênio 001 de 2018, Município e Entidade de Ensino Superior de Anápolis. Convênio 001 de 2018, Procuradoria Municipal de Anápolis, Município Secretaria de Estado de Segurança Pública, Prefeitura Municipal de Anápolis. Convênio 012 de 2018, Município e Associação de Deficiências Múltiplas, Ecoterapia. Convênio 013 de 2018, Município e Associação Casa Joana. Convênio 014 de 2018, Município e Fraternidade Arca de Maria. Convênio 015 de 2018, Município e Associação Cultural Motriz. O Ederson Lopes, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, encaminha informação de solicitação de limpeza de entulhos em terreno, bairro São Carlos, resposta a requerimento Fernando Paiva. Encaminha informação de solicitação de limpeza na Praça Bom Jesus, resposta a requerimento Hamilton Filho. Encaminha informação de solicitação de poda de ar, bairro Vivian Parque, resposta a requerimento Luzimar Silva. Encaminha informação de solicitação de plantio de grama na lateral da Avenida Amazonas, entre o Residencial Conquista e o Parque Residencial Ander. Resposta, requerimento, pastor Elias Ferreira. São essas as correspondências, senhorita presidente.
Não havendo inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Jean Carlos para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhora presidente Thaís, cumprimento a senhora e os demais pares aqui presentes, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, Canal 10 e aqueles que acompanham a sessão ordinária nessa terça-feira, 11 de setembro de 2018. Na verdade, eu queria apenas registrar e repercutir e de forma especial cumprimentar todos os familiares das vítimas do acidente que completou 20 anos, aquela tragédia dos Romeiros, no estado de São Paulo. E nós tivemos ali, no sábado, a tradicional missa na Praça dos Romeiros, celebrada ali pelo Dom João Wilk. Então eu quero cumprimentar aqui a todos os membros da comunidade São Pedro e São Paulo, Nossa Senhora Aparecida, a todos os familiares, né, que sofreram com as vítimas daquela tragédia. Mas também registrar que esse evento trágico, né, fortaleceu muito os vínculos de união daquela comunidade. E certamente aquela comunidade é cada dia mais próspera e evangelizadora, também em razão da sua fé e também um pouco pelo que passaram, né, o sofrimento que tiveram. Foi marcante, que marcou toda a cidade de Anápolis, consternou não apenas a cidade de Anápolis, mas todo o país, e que realmente foi um marco triste da nossa história da cidade de Anápolis, mas que vale a pena ser lembrado, porque aquelas pessoas foram, né, no sinal de demonstração de fé,
vereador Lélio,
congregar, né, a sua fé por Nossa Senhora Aparecida, e tiveram esse trágico fim, mas certamente foram acolhidos, e os seus familiares, né, que muitos sofreram, certamente são saudosos, mas contaram aí com o apoio da cidade de Anápolis. E aqui eu quero realmente registrar naquela ocasião o apoio da prefeitura, do ex-prefeito, tão prefeito naquela ocasião, Ademar Santillo, que imbuiu esforços, e toda a sociedade anapolina naquela ocasião. Mas cumprimentar de forma especial mesmo, na pessoa do padre Fagner, da parco da São Pedro de São Paulo, da paróquia São Pedro de São Paulo, na pessoa do padre Leonardo, parco da Nossa Senhora Aparecida, que hoje são desmembradas, mas que convivem, né, com um vínculo de amizade, porque são ali comunidades próximas, e sem dúvida, né, aos membros familiares, aqueles sobreviventes e daqueles que partiram. Cumprimentar a pessoa do seu Osvando, né, que também estava presente naquele episódio ali. Quantas e quantas famílias realmente não teve um membro, né, da sua família que foi vítima naquele acidente. Então nós queremos registrar, né, os 20 anos dessa tragédia, e cumprimentar, externar aí até hoje os nossos sentimentos àquela comunidade. Pois não, vereador Lélio?
Obrigado pela parte, novo vereador, Jean Carlos, né, caro amigo. Bacana essa fala do senhor, né, interessante. Eu até anuncio o presente, porque nessa semana a gente estava em festa na Capela de São Vicente. Eu, como coordenador da festa, não podia me ausentar, mas sempre, todos os anos, eu passo ali. Aí perdemos vários amigos. Na época a gente estava bem envolvido, eu mais minha esposa, no encontro de casais. E ali fazia parte da minha área de atuação, né? E perdemos muitos amigos, muitos irmãos, muita saudade de muitos. Mas nós devemos agradecer a Deus por ter poupado a vida de tantos, né? O mesmo acabou de mencionar agora, a sua Osvanda, a dona Ângela, pessoas da convivência da gente, mais alto que lá, pessoas realmente bem, pessoas de Deus, e quantos outros, né? Então fica a saudade daquelas pessoas que partiram, e ao mesmo tempo a certeza deles terem alcançado o céu, porque sabemos do objetivo, estavam em orações, né? E as coisas acontecem, a gente não entende o porquê, só Deus para poder saber e compreender os motivos, né? Mas com certeza, se Deus permitiu que acontecesse, é porque tinha um objetivo muito maior, talvez para a conversão de nós que ficamos por aqui, né? Então, parabéns pela fala, deixo um grande abraço a todos os nossos irmãos vivos e às famílias daquelas pessoas que partiram também. É nosso consolo, que Deus possa cada dia abençoar e consolar a todos os familiares. Muito obrigado pela
obrigado,
parte,
vereador Lélio, pela participação, e é bem que sou disso. Com certeza, pela conversão, né, da comunidade, que foi um marco realmente. E foram 98 pessoas, dessas 98, 55 foram vítimas, foram a óbito, né? E o que sempre me deixa muito marcado, assim, que é o número de pedras, né, do terço. E eu sempre tenho acompanhado as missas, no último sábado eu não pude estar presente. Então, por isso, faço questão aqui de externar os nossos cumprimentos. Também lembrando ali que muitos eram moradores da Alexandrina, do Maracanã, da região ali do Itamaraty também, e certamente de outros locais, mas sobretudo dessa comunidade ali. Alguém pediu? Pois não, pastor Vilmar?
Obrigado, Jean. Na verdade, quero realmente compartilhar com você esse momento e lembrar realmente que foi um acontecimento que realmente chamou a atenção não só dos anapolinos, mas de todo o estado, de todo o Brasil. E naquela comitiva estava uma pessoa muito amiga, muito assim, íntima da minha família, que é ali da região de Sozânia, filha de um fazendeiro amigo meu, que estava como freira, né, e ela faleceu naquele acidente também. Ela estava naquela comitiva lá que estava viajando. Então, realmente, que Deus possa estar confortando a família. Porque, na verdade, o tempo passa, mas a saudade só aumenta, né, Jean?
Verdade.
Então, que Deus possa confortar toda a família, todos os familiares. Obrigado pela
palavra. Obrigado, pastor Vilmar. E aquilo que serve desde então, e tantos e são os acidentes, a necessidade que nós temos de ter uma malha viária mais segura, em melhores condições, e que possa estabelecer mais critérios para que o transporte de cargas pesadas e, sobretudo, cargas inflamáveis, possa ter um controle maior. Porque naquela ocasião foi justamente uma carreta, né, Lizê, que transportava combustível que tombou. Mas era essa a nossa, expressar aqui os nossos sentimentos, cumprimentar a comunidade Nossa Senhora Aparecida de São Pedro e São Paulo e externar a todos o nosso respeito aos familiares das vítimas daquele acidente que marcou realmente a história de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero ainda cumprimentar todos os nobres pares, os vereadores. Cumprimento aqui toda a imprensa presente. Quero cumprimentar os ouvintes através da Rádio Manchester. Também cumprimento a todos através da Rádio Imprensa, São Francisco e todos os meios de comunicações. O que me traz à tribuna aqui hoje, senhor presidente? Eu quero repercutir aqui, é uma visita minha ontem a vários bairros aqui na nossa cidade de Anápolis, ali próximo à BR-153. E ontem eu pude andar em vários bairros, como Recanto do Sol, Vila Norte, Jardim dos Ipês. Estive também ali no loteamento residencial das Américas, Portal do Cerrado. Enfim, são mais de 16 bairros. E a reclamação é muito grande, Leila Varenga. É na questão do trevo ali do Recanto do Sol. E eu tinha uma marca para falar com o engenheiro do DENIT, aqui de Anápolis, um senhor Roberto Viana de Souza, ele que é o supervisor do DENIT, e hoje ele teve que fazer uma viagem, e eu liguei para o engenheiro Cláudio, que é do DENIT ali em Goiânia, mas tivemos uma resposta superficial a respeito do novo viaduto a qual o prefeito teve em Brasília, e a população está gemendo. Não aguenta mais, não suporta mais a passagem ali. Quando sai dos bairros, que são mais de 19 bairros, eu estava conferindo aqui, mais de 50 mil pessoas, Domingo de Paulo. E o aperto é muito grande. E hoje, conversando com o pessoal no DENIT, ele disse: pastor, é preciso de arrochar. Vocês, como políticos, têm que arrochar, porque senão a coisa não vai acontecer. Eles estão trabalhando no projeto, segundo ele me falou, seria um viaduto ali entre aquelas duas pistas no Grand Trianon, sentido ali ao Vale do Sol.
Uma parte, pastor.
Mas até quando essa questão, o povo não aguenta mais, estão sofrendo. E são muitos moradores, são muitos.
Certo.
E amanhã estarei passando aqui uma moção de apelo nesta casa. Eu quero já antecipar a vocês, pedir o apoio de todos os vereadores, nós fazer uma moção de apelo para o DENIT, a NTT, Ministério de Transporte, ao Governo Federal, porque o povo não suporta mais, não dá conta mais o sofrimento que tem quando é para sair daqueles bairros, desde que eu já disse aqui, Recanto Sol, Vila Norte, Jardim dos IP, Residencial das Américas, Portal do Cerrado, Vale do Sol, Parque Residencial das Flores, Flor do Cerrado, Jardim das Américas, terceira etapa, Sítio Recreio Denise, Sítio Recreio Jardim Boa Vista, Chácara Vale das Antas, na Vila Dom Bosco, Santos Dumont, Residencial Monte Sinai, Jardim Promissão, Jardim Peixoto, são mais de 50 mil pessoas. O vereador Teles pediu uma parte, concedida a parte, vereador.
Doutor Elias, interessante essa colocação, é uma luta constante do nosso mandato, acho que dessa casa de leis, de prefeitos anteriores, prefeito atual, na solução dessa problemática que é o entroncamento da saída do Recanto do Sol. Então, é uma realidade que precisa acontecer, está na esperança de cada morador. Nesse momento eu queria aqui fazer um cumprimento especial ao pastor Jadir, doutor Jadir, que está aqui no nosso plenário, acompanhando e sabe dessa luta nossa constante. Mas quero dizer ao senhor que nós também estamos nessa luta, já estive nessas regiões que o senhor colocou e realmente há essa necessidade urgente. O DENIT tem feito respostas superficiais e a gente precisa endurecer um pouco mais o discurso em relação a essas respostas. Eu tenho falado isso, inclusive, quando esteve ali eu já estive falando isso com o senador Ronaldo Caiado, já estive falando isso com o senador Wilder, estive falando isso também com o candidato ao Senado, que se ele for senador, que seja proposta dele essas soluções para Anápolis, que é o Vanderlan Cardoso, se mostrou bastante efetivo com a cidade de Anápolis. E nós temos aqui também na nossa Câmara uma pessoa que está candidata ao Senado, que também chegando pode desenrolar isso, que é a professora Geli. Né? Então, com certeza, a gente sabe que a força de Anápolis precisa, o DENIT reconhecer isso. A gente tem que a força política mostrar, o prefeito tem feito o seu papel, mas mais do que isso ainda, nós vereadores, quero solicitar ao presidente da casa, o vereador Hamilton, que a gente faça aqui um documento da Câmara, com todos os vereadores, presidente Hamilton, assinando, né, colocando essa situação com o DENIT. Eu já estive lá, vereador Mauro Severiano, já estive também com esse pessoal, e recebi, pastor Elias, respostas também superficiais. E isso não pode acontecer. Mandei uma outra resposta mais dura, mas eu quero pedir aqui ao presidente da Câmara que junto conosco a gente endureça um pouco o discurso, faça um pedido mais forte. Vamos juntar com os nossos deputados federais que hoje estão aí na cidade de Anápolis para poder estar exigindo isso. Solicitar isso ao Jobair, solicitar isso ao deputado de Anápolis, o Rubens Ottoni, solicitar isso a quem tem interesse nessa questão que seja solucionado, que é a terceira saída do Recanto do Sol. Eu tenho certeza que o passo que o prefeito fez foi muito importante, mas a Câmara, vereador Domingos Paulo, precisa entrar nessa questão e precisa entrar nisso aí com os dois pés juntos, porque senão não vai sair. Então quero solicitar ao presidente da Câmara, Hamilton Filho, que faça esse documento e todos nós, a mesa, professora Geli, Thaís, pastor Vilmar Silvestre, Fernando Detran, todos nós, a mesa e os vereadores, Gomide, Japão, o nosso João da Luz, o Lisier, o Lélio, todos nós assinamos, Jean Carlos, possamos fazer essa situação.
Conclui, vereador, senão não
tá bom?
Fica, meu tempo vai
Obrigado,
embora.
Obrigado, pastor Elias.
Jean, você pediu a parte? Não, vou te dar a parte.
Eu também tinha uma parte. Também.
Vou te dar a parte.
Obrigado, pastor Elias. Não, eu vou apenas registrar, pastor Elias, que nós tivemos lá, junto com o prefeito, no Ministério de Transportes, E eu ouvi do ministro do transporte, o diretor do NEDIT, que até março seriam iniciadas as obras pelo regime diferenciado de contratação. Inclusive foi uma alternativa para se dar agilidade. Então nós ficamos lamentando, porque já se passaram vários meses após essa data e infelizmente continua a mesma situação e nada de concreto realizou. Mas é importante sua fala, eu devolvo por outra oportunidade para o senhor ficar comprometido o tempo, senhor.
Obrigado, vereador Jean. E também ao vereador Teles. Olha, portanto, é o clamor da população. Eles estão sofrendo. E são mais de 50 mil habitantes que estão sem ter condições de trafegar, principalmente nos horários de pico, ali às 6 da manhã, meio-dia e às 6 horas da tarde, não tem como passar. Encontrei uma senhora que ela me disse que ficou já 45 minutos parado para poder passar ali da questão do Recanto do Sol aqui para dentro da cidade de Anápolis. É uma luta. Portanto, senhor presidente, eu creio que tudo dando certo, amanhã estaria passando aqui uma moção de apelo para as autoridades competentes, ao DENIT, à NTT e ao Ministério do Transporte, para que olhe com bons olhos e veja agilidade no processo nessa questão do novo viaduto, para que dê o direito de ir e vir da nossa população desses bairros que estão sofrendo, sem ter o direito de vir aqui para dentro da cidade de Anápolis, tendo o seu direito ofuscado por essa situação. Portanto, fica aqui meu agradecimento e devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. A sequência do grande expediente, passa a palavra ao vereador Lizeiro José Borges.
Obrigado, vereador presidente Hamilton, e cumprimento e cumprimentando Vossa Senhoria, Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, imprensa e demais pessoas aqui presentes nessa Casa Legislativa. Tem alguns assuntos aqui que eu gostaria de externar. Primeiro, externar também, como foi falado bastante aqui ontem, meu repúdio ao ataque que houve com o presidenciável Bolsonaro, e dizer que espero sinceramente que seja, como estão ventilando, como está a possibilidade de ser um ataque, Maurão, isolado, que seja uma coisa simples, que não tenha conotação política nenhuma nisso aí, senão a nossa democracia estará seriamente ferida. Então torcemos para que as investigações levem para esse lado, que seja realmente, como eles citam lá, lobo solitário, um ato isolado, né, de violência exacerbada e desmedida. Então, torcemos para que siga nesse caminho. Lembrar aqui, já que nós estamos falando aí de graves problemas, o vereador acabou de falar com relação aos romeiros, eu gostaria de lembrar que hoje, 11 de setembro, nós temos aí a questão das Torres Gêmeas, um fato mundial que marcou a humanidade e que vai marcar por muitos anos, talvez o ato terrorista de maior volume, de maior abrangência, e hoje está aí completando 17 anos essa tragédia também. Mas o meu assunto principal aqui não é isso, é uma outra questão, uma fala específica de hoje diretor, mas uma pessoa que atua fortemente aí nas questões atuou fortemente e é uma pessoa representativa nas questões de tributo. Deu uma entrevista ontem, ele começou dizendo que não era da pasta dele, não era da atribuição dele falar sobre aquilo. Melhor se ele não tivesse falado realmente. Mas eu me senti também agredido por algumas questões que ele expôs na entrevista que ele deu ontem de manhã. Não ouvi toda a entrevista, até porque tinha outras atribuições, mas achei incrível algumas colocações que ele colocou, que ele postou, né, que ele falou em alto e bom som. Um trabalho que nós nos esmeramos aqui, juntamente com a Vigilância Sanitária, com o envolvimento de praticamente, se não todos, acredito que todos dessa casa aqui, e foi com relação ao Código Sanitário. Nós nos desdobramos aqui por vários dias, ouvimos a comunidade, ouvimos as partes interessadas, ouvimos os empresários que são os mais entendidos na questão, sugeriram, acatamos, buscamos todas as formas e criamos dispositivo para modernizar, para facilitar, para desburocratizar o processo com relação ao Código Sanitário. E ele falou justamente o contrário, diz que o processo burocratizou. Gente, nós criamos lá a tabela de complexidade, foi inserida a tabela de complexidade, entre alta, média e baixa, o que já era utilizado. Mas o grande ganho aí é a baixa complexidade já recebe o alvará imediatamente, desburocratizando o processo, dando mais agilidade ao processo, ou seja, aqueles 70% ou mais de 70% daquelas pequenas empresas, ou seja, não precisa ser pequenas empresas, que têm uma complexidade de análise sanitária menor, que serão concedidos, que seria concedido automaticamente o alvará sanitário àquela empresa, descarregando, dando mais tranquilidade, mais tempo para que eles possam trabalhar as empresas de média e alta complexidade. Então nós vimos isso aí com uma situação muito desagradável para essa casa. Inserimos outras coisas também, determinamos prazos, o que é mais importante. Os novos alvará, eles são cedidos imediatamente para essas de baixa complexidade. Os de média complexidade são, se não me engano, 60 dias será concedido o alvará, e para os de alta complexidade 90 dias. Em não fazendo, o alvará estará concedido automaticamente. E, inclusive, para a renovação dos alvarás, a data será de 90 dias também. Então, foi determinado 90 dias. O empresário solicita com 90 dias de antecedência. Dentro daquele prazo, será concedido o alvará. Será feita a vistoria e concedido o alvará. Não havendo a vistoria, o alvará é concedido automaticamente também. Então, quer dizer, são coisas que nós criamos, que essa casa participou ativamente e que veio realmente facilitar e desburocratizar o processo. Uma outra questão também interessante que foi colocada dentro do Código Sanitário é a renovação dentro da data em que ele foi instituído. Ou seja, se ele pedir o alvará em abril, todo ano em abril ele receberá o alvará. Quem tem o alvará sanitário antigo vai observar que todos os alvarás sanitários venciam no dia 31 de dezembro, ou seja, dia 1º, todos os alvarás estavam vencidos e sendo necessário a sua renovação. Então, esse foi outro ganho também extraordinário, espetacular nessa questão. Então, quer dizer, a questão da vigilância sanitária está perfeitamente saneada. Eles têm alguns problemas de mobilidade.
Boa tarde, vereador.
É claro, eles têm... Só um instante, vereador. Eles têm alguns problemas de mobilidade. Ou seja, são 40 fiscais e nós temos lá 12 veículos. Há aí um lapso aí que os fiscais não podem dirigir o carro público, né? O carro está lá concedido para aquela atividade. Então, eles não podem estar trabalhando com aqueles veículos, não podem estar dirigindo aqueles veículos. Mas isso foi mitigado, foi amenizado com a colocação de mais 3 motoristas. Hoje tem cerca de 10 motoristas que está atendendo e bem. E com todas essas modificações, eles vão desafogar a pauta em pouco tempo. Então, eu não acho pertinente, ele ainda colocou que houve uma exigência da vigilância sanitária de 40 veículos e 40 motoristas. Isso não aconteceu também. Não aconteceu. Eles pediram melhoria nisso. Tem outros processos, querem trabalhar mais, solicitam passar de 6 horas para diárias, 8 horas, né? Ou seja, de 30 para o regime de 30 para 40 horas semanais. Enfim, várias coisas foram instituídas para facilitar. Vou conceder primeiro uma breve explanação do vereador Lélio, posteriormente Jean Carlos. Por gentileza, vereador.
Obrigado, novo vereador Zé Borges. A fala do senhor é interessante porque o código realmente veio não só desburocratizar, como normatizar, e mais ainda. O senhor fala muito interessante porque foi um conjunto dessa casa, com os técnicos também da vigilância sanitária e também com as pessoas interessadas. Então, uma ampla discussão para que o código realmente pudesse ser lapidado. Então, eu não ouvi a entrevista que o senhor está se referindo, né? Mas, com certeza, a sua fala vem a realidade e a verdade dos fatos. Então, agradeço pela parte.
Verdade, vereador Lélio. E outra coisa, era solicitação deles a atualização, a modernização do Código Sanitário. Ainda dizem que eles não procuram prevaricar. Isso é um absurdo, as coisas que foram colocadas. Então, Estou com o pessoal da Vigilância Sanitária, falei com eles, eles também estão indignados com essa situação e eu acho que seria até bom a retratação. Vereador Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, Lezier. Nós somos testemunhas do trabalho, da dedicação e da iniciativa dos próprios fiscais, do corpo técnico da Vigilância Sanitária, em proporcionar a desburocratização e, logicamente, garantir a maior eficiência da prestação de serviços da vigilância. Agora, entretanto, nós sabemos que não se depende exclusivamente da vontade deles. É preciso, né, aquilo que o prefeito teve de iniciativa em encaminhar o código, que nós debruçamos aqui nessa casa, aperfeiçoamos, já foi um bom alcance, né, já surtiu um efeito positivo, foram encaminhados alguns veículos agora. Nós sabemos que mais do que a própria administração, os fiscais têm interesse em garantir maior eficiência. Agora precisa de ter estrutura. E é isso que o prefeito certamente vai dar. Agora, eu tive ontem, a pedido, né, eu sei da insatisfação que se gerou essa portaria em meio aos servidores da vigilância, e conversei exatamente com o prefeito. Pedi ele, inclusive, para rever certos pontos da portaria com os assessores que elaboraram, né, e sentar com os representantes da Vigilância Sanitária, com o próprio Júlio, diretor, e os demais representantes, para que tenha um diálogo, apare as arestas e possa dar tranquilidade aos servidores da Vigilância Sanitária, que merecem, né, são servidores capacitados, de alta capacidade, prestam um relevante serviço e podem sim, com certeza, dar a sua contribuição ainda de forma muito mais eficiente. Basta, se o Pedro Mariano, vereador Pedro Mariano, por favor, basta que a administração consiga dar toda a estrutura necessária. E o prefeito Roberto e o Chico Coelho está ciente e vai proporcionar essa discussão, vai discutir com a vigilância e certamente achar um bom termo para essa questão aí. E devo a palavra.
Esclarecendo aqui mais uma vez que isso, o Código Sanitário foi uma iniciativa da própria Vigilância Sanitária, que vem trabalhando isso há vários anos, e aí falando também o prefeito Roberto Naves, inteligentemente colocou isso para discussão. E só esclarecendo que o que está burocratizando o processo foi justamente a legalidade da questão, foi lá uma lei que já existia, ou seja, o Código Tributário, no seu artigo 250, estou concluído, senhor presidente, especifica o seguinte: o alvará de licença e localização de funcionamento será expedido mediante processo administrativo regular imediatamente após o prévio deferimento dos órgãos municipais de vigilância sanitária, meio ambiente, do Corpo de Bombeiros Estadual localizado nessa comarca ou de outros órgãos municipais. Ou seja, o que está emperrando as iniciativas empresariais aí é o alvará de licença e localização de funcionamento, que tem que hoje seguir todos esse trâmite, ter todas essas licenças para poder receber o seu alvará de funcionamento. Então, é basicamente isso. Eu acho que tem que ler melhor as coisas conforme elas estão redigidas e antes de estudar, antes de estar falando aí à imprensa, e principalmente numa imprensa tão ouvida como é a nossa, as rádios aí, nós ainda temos essa tradição de ouvir principalmente as rádios FM. É isso que eu tinha para falar. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier. Quero cumprimentar nosso amigo Wesley Miller, da Clínica Valor à Vida, está aqui prestigiando a sessão. Muito obrigado, seja bem-vindo, Wesley. Passa a condução da sessão, vereadora Thaís, que eu sou o próximo orador do Grande Expediente. Bom dia a todos, quero cumprimentar nossa presidente em exercício, vereadora Thaís, cumprimentar todos os vereadores que estão presentes, toda a imprensa e toda a população napolina por meio dos microfones aqui da Rádio Manchester, do canal 10 da NET, bem como da TV Câmara. Senhorita presidente, o motivo que me traz à tribuna nessa manhã é que repercutir uma ação importante do governo do estado que está sendo realizada hoje, dia 11 de setembro. Hoje está sendo realizado o leilão de uma área da plataforma logística multimodal. Esse leilão, senhores e senhoras, é uma reivindicação da cidade de Anápolis. Não é a reivindicação
do governo, foi nós que pedimos do governo que disponibilizasse essa área à iniciativa privada. Isso foi matéria já de várias reuniões, já foi matéria de muitas discussões. Inclusive, eu quero aqui repercutir uma matéria do jornal O Popular, do dia 21 de agosto. E quero ler um trecho dela aqui. Fala que o governo de Goiás vai vender parte da área destinada à plataforma logística multimodal de Anápolis, localizada no DAIA. A área de 1.900.000 metros quadrados será leiloada no próximo dia 11 de setembro. A liberação da área foi pedido de empresários de Anápolis para atender a grande demanda de espaços na cidade e ajudar a acelerar a concretização dos projetos previstos para o pleno funcionamento da plataforma. Essa área faz parte de um conjunto de 42 áreas que tiveram a venda aprovada para a Assembleia Legislativa em 2012. Destas, 12 já foram leiloadas em 2014 e a matéria segue. Então, essa é uma questão que não começou agora. Essa é uma questão que já vem de muito tempo. Em 2012, a Assembleia Legislativa aprovou a venda de 42 áreas para iniciativa privada. 12 delas já foram leiloadas em 2014. E agora, para atender uma reivindicação do Fórum Empresarial, falei agora de manhã com o presidente da CIA, o Anastácio, e ele disse que o Fórum solicitou, de fato, a liberação da área para o setor produtivo, a liberação de áreas da plataforma para o setor produtivo. E eu estou aqui apoiando essa alienação. A forma que foi realizada, haveria muitas formas de se fazer. Poderia fazer uma concessão, poderia fazer outras formas de passar essa área para o setor produtivo. Mas para facilitar e desburocratizar, o Estado escolheu o leilão da área, para que a iniciativa privada possa explorar essa área e assim destiná-la à iniciativa privada, construir galpões, construir espaço para as indústrias. Eu escuto, gente, meus amigos, na rádio toda semana a mesma reivindicação da cidade de Anápolis. Qual seja? Tem uma fila de empresas querendo vir para a cidade de Anápolis. Tem uma dezena de empresários querendo se instalar aqui e não tem área. Essa é a reivindicação. Esse é o clamor da cidade de Anápolis. E agora, o Estado dá um passo. Busca uma alternativa.
Vereador, só um minutinho. Nós vamos aguardar o vereador Mauro Severiano retornar ao lugar dele.
O Estado... Obrigado. O Estado busca uma alternativa, senhoras e senhores, para dar essa resposta à sociedade de Anapolina. Busque essa alternativa para poder disponibilizar 30% da área destinada à plataforma para o setor produtivo. É uma área de 1.900.000 metros quadrados, correspondente a 39 alqueires, que é apenas 30% da área da plataforma. Presidente. Então, eu quero aqui dizer que eu acho que é uma atitude responsável, é uma atitude que é louvável, e as críticas se dão em função do período eleitoral. Eu acho que nós temos que buscar aqui uma reflexão.
A parte, vereador.
Direi que você dele, só um segundo. Temos que buscar aqui uma reflexão. Uma reflexão no sentido de buscar qual é o melhor caminho. É ficar de braços cruzados ou buscar alguma solução? Certamente 30% da área ainda vai sobrar. Se 30% representa quase 40 alqueires, 70%... vai representar uma área muito maior ainda, que possa ter destinação, fazer o modelo de concessão, ser utilizada pela Codego. Então, senhoras e senhores, eu quero aqui demonstrar o nosso apoio, o meu apoio a essa questão, e aos críticos dessa alienação, eu acho que as críticas são injustas. São de quem não quer apontar soluções, quer só apontar os erros. Não adianta mais apontarmos apenas os erros e não buscar soluções. Essa é uma solução que está sendo debatida há muito tempo. Esse é o melhor caminho? Eu não sei, mas é um passo. Tem que buscar avançar nessa questão. E eu quero aqui concordar com essa venda, concordar com essa questão. Isso é uma reivindicação, está aqui a matéria. Eu falei com o próprio Fórum Empresarial, solicitou a disponibilização dessa área. Não sei se poderia ter outros modelos de disponibilizar, mas solicitamos, discutimos isso todos os dias aqui na Câmara, a falta de espaço para indústrias. Então, as críticas é de quem quer apontar apenas os erros e não quer apontar soluções. Você dá uma parte ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Hamilton.
muito bem a sua fala nesta manhã na tribuna. E lembrando que, como o senhor disse, nós também estivemos ali junto com o Fórum Empresarial, conversando com o nosso amigo Anastácio, e ele disse em alto e bom som que é um pedido, sim, da CIA e dos empresários de Anápolis que pudesse chegar a esta forma de ser feito para poder ter a desburocratização, para poder os empresários poder fazer alguma coisa ali naquele local. Portanto, é um pedido da CIA, dos empresários, e que o governo está atendendo. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Concedo a parte, de forma breve, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência por trazer esse assunto à tribuna, porque realmente deve ser esclarecido. Na verdade, a reportagem que eu vi hoje, a reclamação da outra parte aí, eu acho que realmente é importante nós termos aí novas áreas para novos empreendimentos aqui na cidade de Anápolis. Isso é de uma importância muito grande. Mas a reclamação que nós vimos é porque essa área seria colocada na mão de especuladores. Então, ao invés do próprio Estado já fazer os negócios aí diretamente com as empresas, essa área seria colocada aí na mão de especuladores que certamente ganhariam muito dinheiro em cima dessa área às custas aí do Estado e da população. Então, essa foi a reclamação que nós escutamos. Então, é até bom, Vossa Excelência, estar usando a palavra em relação a esse assunto para que seja esclarecido aqui definitivamente para a nossa população, porque na realidade o que está se gastando ali é dinheiro público e precisamos aí ter o zelo necessário com esse dinheiro público. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Eu quero aqui, vereador Lacerda, dizer que nós temos que buscar, se a gente ficar com esse sentimento, que não pode disponibilizar a área para iniciativa privada, pelo medo dos especuladores, também não vai ter indústrias, não vai ter galpão, não vai ter nada. Tem que buscar, é parar de ficar só apontando erros e apontar soluções. Eu defendo essa questão. Eu não concordo com quem fica só criticando e não faz nada.
Uma parte.
Então eu quero aqui repercutir isso aqui, apontar a nossa defesa. Não é possível deixarmos o processo eleitoral, e quem está falando aqui é um candidato. Nós temos que separar a questão eleitoral da questão do que é bom e do que é ruim. Temos que buscar não misturar as coisas. Tem gente querendo, em função do processo eleitoral, quando o governo aponta alguma solução, quer criticar essa solução. Esse não é o caminho. Tem que buscar aquilo que for bom, aquilo que puder gerar emprego para a nossa cidade. O que a população mais nos reclama, aqui nos gabinetes, nas ruas, onde quer que
uma
estejamos,
parte, não, vereador.
É a questão, o tempo...
Mais dá tempo, presidente.
30 segundos, Pedro.
Presidente, eu acho que a gente tem um crédito, tem duas coisas aí que a CIA tem um crédito muito grande dentro da cidade, que traz muito desenvolvimento para a cidade. E é uma reivindicação da CIA, e o próprio secretário nosso, que é o nosso vereador Leandro também, está na frente dessa venda dessa área para melhorar. E eu acho que hoje a gente tem que preocupar com a economia do município e essas coisas. Agora a gente for a coisa pública, a BR-153 foi privatizada depois de pronto, o governo foi e privatizou ela, né? E aí foi de graça, foi gasto público também, a gente foi por lá. E a gente tem que olhar, é igual o senhor falou, presidente. Criticar nós criticamos, mas quando vem a coisa melhor, nós ficamos muito omissos isso. E a gente ainda parabéns ao Zé Hertz para essa venda que está sendo a área para melhorar a economia de Anápolis e o desenvolvimento das indústrias. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Para finalizar, eu quero citar apenas aqui o exemplo da cidade de Aparecida de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, temos o exemplo que deu certo de distrito de espaços privados para instalação de empresas. Lá gerou empresas e gerou emprego, que é o que a nossa população precisa. Temos que pegar o bom exemplo de lá e implantá-lo aqui também. Então eu quero aqui registrar que temos que apontar, não erros, apontar soluções para o estado de Goiás e para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra à vereadora Thaís.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhorita presidente, nobres pares, imprensa presente, aqueles que nos acompanham aí por meio da Rádio Manchester, também de forma online, que acompanha essa sessão da Câmara. Senhorita presidente, hoje de manhã Eu fiquei estarrecida aqui com uma realidade estampada na capa do Jornal Popular, e que é uma realidade que nós temos denunciado ao longo dos anos, e é uma batalha, uma bandeira nossa aqui na casa, a defesa das mulheres. E hoje o Jornal Popular traz na sua capa que há uma morte a cada 2 dias, e morte de mulheres. O feminicídio hoje é uma realidade muito triste no nosso estado de Goiás. E mais ainda, o estado de Goiás é um dos estados mais violentos do nosso país. E a violência contra a mulher no estado de Goiás é assustadora. E quando nós falamos isso, nós queremos trazer a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, para o estado. E queremos parabenizar as delegadas responsáveis pelas DEANs no nosso estado, que elas trabalham sem contingente ali necessário para que elas possam desenvolver bem o seu trabalho. Elas trabalham em condições, com estrutura física desadequada, sem toda a estrutura necessária para que elas possam realizar a contento, sobretudo, o trabalho investigativo no sentido de solucionar os casos de crime contra a mulher. E mais ainda, senhorita presidente, quero parabenizar aqui na nossa cidade a Patrulha Maria da Penha na nossa cidade, que faz um trabalho extraordinário no sentido de acompanhar as denúncias com relação aos crimes contra a mulher. Mas nós precisamos de mais ainda, o vereador Lélio Alvarenga. Nós precisamos de aparelhar ainda mais essas DEANs. Nós precisamos de dar condição de trabalho para as delegadas, para os delegados que trabalham nas delegacias especializadas, para que haja elucidação desses crimes e para que esses criminosos que estão aí vitimando as mulheres, que eles possam ter a punição merecida segundo aquilo que determina a lei. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de políticas públicas para atender essas mulheres. Nós precisamos dar condição de trabalho para elas. Nós precisamos de mais creches onde as mulheres possam deixar os seus filhos e ir tranquila para trabalhar, sabendo que seus filhos estarão sendo cuidados dentro das creches. Nós precisamos da saúde dessas mulheres, não só para elas, mas para os seus filhos. Aqui no jornal de hoje, cita o caso de uma mulher de 35 anos assassinada no dia 7 de setembro. E o pai dessa mulher, ele relata, quando ele chegou no local do crime, João Feitosa, estava lá as 3 netas dele. Uma neta de apenas 10 anos, com o corpo coberto de sangue, quando ela abraçou a mãe assassinada pelo pai, implorando pela vida da mãe. Imagina, senhores vereadores, imprensa que nos acompanha, o trauma para esta criança, o trauma para essas crianças. Nós precisamos, com isso, de estar aí trazendo políticas para poder assegurar essas mulheres no mercado de trabalho, para que elas tenham poder aquisitivo, onde elas não venham depender apenas do seu marido, não venham depender do homem, e que isso elas possam ter coragem de fazer a denúncia. E mais ainda, quando as mulheres são recebidas nas delegacias, as delegacias das mulheres são abertas apenas durante a semana. Rapaz, e quando é que acontece o maior crime contra as mulheres? É no final de semana. E nenhuma delegacia de atendimento à mulher abre no final de semana. Isso é um descaso, sem dúvida nenhuma, com essas mulheres que estão sofrendo violência. E o maior número de violência, sem dúvida nenhuma, é no feriado, é no final de semana. E as delegacias não são abertas, vereador Lélio, vou te dar uma parte. Exatamente porque não tem a força policial necessária para atendimento no final de semana e também nos plantões. Dou uma parte ao senhor, vereador.
Obrigado, vereadora, professora Geli. A fala da senhora é muito pertinente, tem sido a constante essa luta, e a gente tem percebido que o esses assassinatos, esses ataques às mulheres, a cada dia que passa, tem aumentado mais aqui na nossa cidade, no nosso estado. O mais grave de tudo, é, professora Geli, é a respeito, a forma que tem, sido, que tem acontecido. Muitas vezes, a maior parte, à frente das suas, dos filhos, das crianças, como a senhora bem relatou, a gente tem acompanhado nas mídias, nos jornais, aí sempre tem acontecido, as pessoas não têm a noção do mal que estão fazendo. Então, precisamos avançar muito, muito, muito ainda no combate a esses criminosos, que infelizmente, grande parte, são seus próprios parceiros, seus maridos, e etc. Então, é uma pena, mas que a gente possa avançar muito ainda.
Vereador Lélio, quando há um assassinato de uma mulher, quando há uma agressão contra a mulher, há uma agressão direta contra a família, porque sem dúvida nenhuma, a mulher ali, ela é o esteio dentro da casa, ela é aquela auxiliadora do marido, é aquela que está no trato direto com os filhos no dia a dia. E quando há um crime contra a mulher, quando há uma violência contra ela, nós estaremos aí, sem dúvida nenhuma, aí maltratando e destruindo uma família. E nesse período eleitoral, nós vemos muitas pessoas levantar essa bandeira de apoio à família. E eu pergunto, pessoas que estão aí há tantos anos exercendo cargos públicos, quais são as políticas públicas para a valorização dessa mulher? Para que essa mulher seja inserida no mercado de trabalho? Quantas creches foram construídas para que essa mulher tenha segurança do seu filho estar ali sendo guardado, sendo cuidado, enquanto ela está no mercado de trabalho? E quando essa mulher tem a coragem de denunciar que ela vai a uma delegacia especializada, o crime contra ela, quando ele chega no judiciário, ele é colocado ali junto com os demais crimes. E muitas vezes é considerado de um potencial menor. E muitas dessas agressões, o agressor não é punido. Ele não recebe nenhuma penalização, porque os processos vão se postergando ao longo dos anos. Por isso, a cidade de Anápolis já conta agora e está sendo implantado o Juizado Especial dos Crimes contra a Mulher. Uma luta muito grande, de várias mãos, e que eu tive a honra de poder conduzir esse processo e fazer esse pedido ainda no ano de 2013, para que aqui em Anápolis tivesse esse juizado. E hoje, pela legislação, já é uma realidade. E logo, logo, esse juizado estará sendo instalado na nossa cidade para o atendimento dessa mulher. Então, senhores pares, ouvintes, é uma indignação, é uma tristeza muito grande saber que nós ainda somos minoria no parlamento. Nós temos uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, porque recebemos 25% a menos que o homem. E essa é a realidade, porque ainda vivemos uma sociedade machista. E nós, mulheres, que somos a maioria nas cidades, somos a maioria do eleitorado, nós temos que atentar para isso, mudar a realidade das mulheres no nosso estado, sair desse caos de ser o estado mais violento em relação aos crimes contra a mulher. É o estado mais violento contra nossos filhos, é o estado mais violento contra as pessoas do nosso estado. Nós precisamos tirar o nosso estado de Goiás desse caos. E o momento é agora, e nós estamos atentos a todo esse caos, e sempre ao lado das mulheres, buscando poder valorizar cada vez mais as mulheres na nossa sociedade. E é uma honra muito grande, Thaís, saber que estamos aqui juntas, defendendo as mulheres e sempre prontas para ir ao embate à defesa de cada uma de nós. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Antes de passar para o próximo orador, eu gostaria de cumprimentar o vereador Sidão, da cidade de São Francisco, que está presente aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, demais membros da mesa. Na verdade, eu quero dar sequência na fala do nosso presidente vereador Hamilton, Luiz Lacerda. Nós temos que estar atento para o momento que estamos vivendo, Nélio Alvarenga, com relação a fake news, ou seja, a rede social tem postado notícia, transmitido vídeos que, na verdade, são mentirosos. E o Hamilton, nosso vereador, nosso presidente, usou a tribuna para trazer o esclarecimento a toda a população com relação a esses 30% lá, ali da área do DAIA. Nós sabemos, vereador Fernando, que é uma demanda desde 2012, tanto do Fórum Empresarial, da CIA e também da cidade de Anápolis, que passou por essa casa, enfim. Então, eu acho que nós devemos estar aqui defendendo essa negociação dessa área, porque é importante, sim, para o Fórum Empresarial, para a cidade de Anápolis, e nós não temos aqui, né, evidentemente, dizer que está errado. Não está. E não é um movimento que foi criado agora, a venda desta área, somente nesse período eleitoral, não. Isto é uma demanda desde 2012, e é um negócio que não se desenrola ou que acontece da noite para o dia. Então, esta negociação, a venda desta área, não começou agora, é uma demanda de 2012, é uma demanda do Fórum Empresarial e também da CIA. Então, esta casa tem que tomar uma posição e dizer, está errada a maneira que as pessoas estão usando fake news, tá, Jackson Charles, colocando vídeo mentirosos, que foi um negócio que aconteceu ontem e está colocando agora. Não é verdade. Então, esta casa toma esta posição de dizer o seguinte, não é? A população deve ser esclarecida realmente do que está acontecendo. Estou aqui usando essa tribuna nesta manhã para dizer que esta venda desses 30% da área ali do DAIA não é um negócio que aconteceu há 2 meses atrás, há 3 meses atrás. É uma demanda de 2012 que está acontecendo e agora vem essa etapa desse leilão hoje. Então, nós estamos aqui...
A parte.
Quem pediu a parte? Lisezo José Borges, por favor.
Somente complementando aí, isso aí eu entendo ser como extremamente importante, como falava um colega nosso anterior aqui no outro mandato, mas existe uma outra demanda que a administração do DAIA tem que bater pesado, que são as áreas devolutas, aquelas áreas paradas. Olha, eu que acompanho o DAIA há muitos anos, desde a década de 70, nós temos lá uma situação assotável. Fechou ainda no início da década de 80, está lá uma área enorme parada. Falei com o secretário Leandro, e ele disse, Lizê, nós estamos trabalhando isso, mas é muito complicado, mas não é possível. Departamento jurídico tem que fazer alguma coisa e buscar aquelas áreas. Agora nós temos a Semina, que é uma outra área enorme, e tantas outras que estão paralisadas lá, podem ser muito bem aproveitadas. Então temos que trabalhar nisso aí também. Mais um potencializador de área para o nosso querido DAIA aí, tão importante para a economia do município e do Estado.
Obrigado, vereador Lizê. Devemos também, Lizê, observar o seguinte, que muitas dessas empresas que fecharam, vereador João Feitosa, vieram para Anápolis, nós sabemos disso, que somente usufruiu dos benefícios da isenção, não sei, não lembro mais, alguém que deve saber melhor do que eu, se foi 3 anos ou 5 anos de isenção de impostos, se instalaram no DAIA, ficaram este período da isenção, terminou a isenção, foi embora. E aí ficou a área. Mas o que nós estamos aqui trazendo, mais uma vez, esse esclarecimento para a nossa população, está circulando aí na rede social um vídeo mentiroso que não é verdadeiro, não é? É um fake news realmente, ou seja, é uma mensagem falsa. Esta negociação da venda desta área de 30% do DAIA iniciou-se em 2012 e isso não acontece. Uma venda, um negócio deste tamanho não acontece da noite para o dia. Demanda um certo tempo. Conceda a parte o vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Realmente, a gente fica observando, né, esse período eleitoral, onde as pessoas usam de aproveito, né, para pegar e denegrir o que já vem sendo construído já há muito tempo. O nobre vereador Luizier bem também disse, tem muitas áreas lá, mas o empresário prefere vir, né, e já pegar um terreno e construir na sua própria situação do que propriamente vir demolir, né, uma coisa que está pronta. Mas que tem que ser feito, sim, também aproveitar aquelas áreas que estão, né, que não está sendo utilizada. Né, mas parabéns aí a Vossa Excelência, ao presidente, né, que usou a tribuna também nessa defesa, e eu também defendo essa tese. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. E, na verdade, concluindo aqui, senhor presidente, o que nós devemos estar atento é que essa negociação, este leilão que vai acontecer no dia de hoje, é um desejo, é um anseio da cidade de Anápolis, do Fórum Empresarial, da CIA, só vai trazer benefício para a nossa cidade, vai trazer mais emprego para o nosso município e não tem nenhuma ilegalidade. Como eu já disse, quero que a nossa população, você que nos acompanha pelo rádio, pela rede social, enfim, é uma demanda, vereador Lélio Alvarenga, muito digno vereador do PSC, que eu tenho orgulho de participar ao teu lado desse partido. É uma demanda de 2012, não é nada que aconteceu agora, não é um movimento político, não tem nada eleitoreiro nisso aí, é algo que está acontecendo e pode ter certeza, acontecendo a venda desses 30%, Anápolis vai ganhar e vai ganhar muito, pode ter certeza disso.
Uma página...
Concedo a parte ao meu amigo vereador Léo Alvarenga.
Obrigado, líder. Só dizer que não adianta você comprar um carro e deixar na garagem estacionado sem usá-lo. Nós temos terreno ali, precisa se usar, necessitamos desse espaço, né? Claro que tudo foi feito, penso eu, foi feito dentro das regras, dentro da lei. Eu acho que nada foi feito arbitrariamente, eu espero que não, porque para isso tem a justiça, para poder fiscalizar, acompanhar. Né? Quem ganha realmente é a cidade de Anápolis. Claro que agora precisa ter um acompanhamento, se realmente isso vai ser utilizado de forma coerente e de forma prudente. Mas penso eu que a gente precisa realmente expandir. Necessitamos de empregos, precisamos que as empresas, as indústrias venham para cá, para que possa realmente dar condições às pessoas que vêm para a cidade de Anápolis em busca de sobrevivência, nossas famílias, que tanto precisam. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, a forma que foi feito, claro que, e penso eu que a justiça acompanhou durante todo o processo, todos os trâmites, até o final, até nos finalmente será o leilão ainda hoje, né? Então, quero mais uma vez cumprimentar o senhor, cumprimentar também ao presidente Hamilton, que vem realmente esclarecer os fatos para a população anapolina que nos acompanha. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, Lélio Alvarenga. Concluindo agora, realmente, de fato, senhor presidente, dizer o seguinte, João Feitosa, nós sabemos que existem muitas empresas que querem se instalar em Anápolis. Então, este é o momento de viabilizar, de quebrar essa distância, né? Ou facilitar a vinda de empresas que querem se instalar no DAIA. E este é o momento. E nós temos visto aí, e assistido o vídeo pela rede social, pessoas que querem governar o Estado, mas que pensam em travar um negócio tão importante para Goiás, para o município de Anápolis, que é a liberação desta área, e com certeza grandes empresas vão se instalar e vai gerar emprego para a nossa cidade. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre, faça pressão de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Japão, vereador Américo, vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lizeiro José Borges, vereador Luiz Lacerda, vereador João Feitosa, vereador João... vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador Hamilton, vereador Luzimar, vereador João... João Feitosa.
Pedro Mariano, muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço. Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a votação do projeto constando da pauta.
Pedro.
Projeto de Decreto Legislativo 100 de 2018, de autoria do vereador Américo Ferreira, que concede título de cidadania napolina a Moisés de Carvalho Romero. Comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto, senhor presidente.
Projeto está em discussão. Discutindo o autor, o vereador Américo.
É, senhor presidente, Moisés de Carvalho Romero, ele chegou na nossa cidade de Anápolis em 1990. Ele é natural de Duque de Caxias, ele veio da cidade de Duque de Caxias. É, tem uma vasta folha de serviço prestada à nossa cidade. E, então, assim, vejo mais do que merecido esse título cidadão napolino ao senhor Romero. E aí, por isso, eu peço aí o entendimento e o apoio de todos os nobres pares. Vou a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discussões cerradas, votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Para quantos votos, por favor? Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz, onde está? Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhorita presidente.
Vereador Lisier.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanhar o voto do João Batista Feitosa. Favor.
Eu sou favorável, vereador Valdete Fernandes. Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favor, senhor presidente.
Proclamando o resultado, com 17 votos, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Moção de aplauso a ser encaminhada a todas as escolas municipais de Anápolis e colégios estaduais do município de Anápolis em reconhecimento às melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e IDEB do município. Autoria da vereadora professora Geli, aliás, do país. Autoria da vereadora professora Geli e demais vereadores que assinaram. É, moção de aplauso a ser encaminhada para a Câmara Municipal, a ser encaminhada aos árbitros da cidade de Anápolis, em especial os efetivos da Liga Municipal de Esporte da nossa cidade, pelo dia do árbitro. Moção de aplauso a ser encaminhada para a Escola Paroquial Santo Antônio pela primeira colocação do Estado no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, pela nota 7.7, de autoria do Jean, demais pessoas que assinaram. Essas são as moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador professor Geli.
Senhor presidente, nós já falamos sobre essa temática aqui na casa. Estamos encaminhando aqui uma moção de aplauso a todas as escolas. Todas as escolas do município de Anápolis atingiram a meta e até ultrapassaram a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação para o ano de 2017. Portanto, nós queremos cumprimentar todas elas e cumprimentando também todos os colégios estaduais, porque sabemos que o mérito é dos professores, é dos gestores, aqueles que estão à frente desse trabalho tão valoroso e, ao mesmo tempo, tão árduo. Então, a eles, os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Com a discussão, o vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Quero discutir sobre hoje, comemora-se o Dia dos Árbitros. né, tão especial, cumprimentar todos os árbitros, né, conhecidos como juiz de futebol, né, que tem levado as alegrias aí nos campos de várzea também, da nossa cidade, nos nossos terrões. Quero aqui cumprimentar o Luiz Carlos, da Secretaria de Esporte aqui do município, o Hélio, que é um dos diretores de árbitros ali, o Julião, Ricardo, Marcelo, Jean, todos esses árbitros, né, que deixam sua família nos finais de semana, nos domingos, à noite, para estar indo fazer ali as suas arbitragens, para estar ali levando a alegria, né, aquele público que está em volta do campo assistindo as partidas de futebol. Então, os árbitros que têm um peso muito importante no futebol da nossa cidade, não só no futebol, né, no vôlei, basquete, em todas o esporte anapolino. Então, em especial, quero parabenizar esses guerreiros que saem de casa, deixam seus familiares para estar indo ali ganhar o seu ganha-pão. Quero cumprimentar também o Diego, ali do Força Jovem, Diego, que além de ser árbitro, é organizador de campeonato. Então, quero parabenizar a classe de árbitros, em especial o pessoal do futebol amador da nossa cidade e também o pessoal do esporte ali da Secretaria de Esporte da cidade de Anápolis. Então, em nome ali do Hélio, diretor de árbitros, cumprimento todos os árbitros da cidade de Anápolis e agradeço pelo serviço relevante que tem feito nos nossos campos de várzea da nossa cidade. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Osmar. As moções estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento de autoria do vereador João Feitosa, ACMTT, solicitando implantação de lombofaixa na rua M, número 21, quadra 3, lote 20, Jardim América.
Requerimento está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações. Já inscrita a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero agradecer aqui a CMTT e dividir esse pedido aqui com os pares que também fizeram essa solicitação, Pedro Mariano e também o Luzimar, mas agradecer a CMTT, o pedido que encaminhamos ainda no dia 22 de novembro, com relação ao retorno ali na Avenida Pelo do Vico, próximo ao cemitério, e que está sendo feito. Então, agradecer ao Fernando e agradecer a todos aí por esse trabalho que está sendo realizado ali, que é muito importante, tanto pelo residencial ali, o Gibran, como toda aquela região. E agradeço, sem dúvida nenhuma, um pedido que apresentamos em novembro de 2017, mas reforçado pelo Pedro Mariano e também pelo vereador Luzimar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Declaro, sobre a de Deus, que vai ser errada a sessão e convoco outro para amanhã em horário regimental. Muito obrigado a todos. Um bom dia.